Vamos conversar com a Rosane Balerini, ela que é a mãe dos dois meninos que houve um incidente, né, no domingo, último domingo, dia 12 de outubro, na qual um irmão desferiu alguns tiros, 4 tiros, no outro irmão, né? E esse irmão foi evadido do local, enquanto o outro, ele mesmo, pegou o telefone e ligou para o SAMU. E agora nós estamos conversando com a Rosane, que é a mãe dos meninos, e que vai realmente contar a versão da família, porque a mídia em si de Três Lagoas e toda a região divulgou uma versão contada na hora, mas agora nós vamos contar a versão realmente da família, o que realmente aconteceu. Rosane, o que realmente aconteceu?
Na verdade, Ojeda, eu não tenho como dizer o que ocorreu no domingo, no dia 12, porque eu fui viajar na sexta-feira. Então, na sexta, eu fui viajar, estava a 4 mil quilômetros daqui. Então eu não sei o que ocorreu no sábado e no domingo. Mas a versão que foi contada, ela é mentirosa. Então,
por que mentirosa?
Uma das versões que eu ouvi, né, de que o Augusto tinha chegado do serviço, pegou o Gustavo com a namorada, é mentira. Inclusive o próprio vizinho veio se oferecer de que o Augusto estava dentro de casa. E o Gustavo chegou posteriormente, o Augusto já estava com a namorada dentro de casa, então isso não ocorreu. É, a versão das câmeras dentro do quarto, isso não existe. O Augusto realmente morava na minha casa e a namorada, por força de estar trabalhando na cidade, morava na minha casa junto com ele. O Gustavo não morava na minha casa, mas frequentava minha casa de finais de semana, e naquele final de semana em específico ele foi lá para lavar a roupa dele, porque ele não tem máquina de lavar roupa. E ele esteve no sábado para lavar a roupa e veio no domingo para buscar a roupa lavada que ele tinha deixado secando. O quarto do Augusto sempre foi trancado. Nem eu tinha acesso ao quarto dele. É, um dos motivos de eu não ter desconhecimento da arma que existia dentro de casa. Eu criei meus filhos com o conceito de que eu não aceitava arma de fogo. Nunca aceitei arma de fogo dentro da minha casa. Não tinha conhecimento da existência dessa arma dentro de casa.
Rosane, o que foi dito no domingo para a imprensa, né, para algumas pessoas que lá estavam, inclusive a própria namorada do seu filho, dizendo que houve uma gravação de vídeo. Essa gravação existiu ou naquele momento, ou antes, ou depois, ou aliás, ou bem antes?
Na verdade, Ojeda, essa moça, que é a namorada do meu filho, ela provocou muito. Por diversas vezes eu vi ela passando de calcinha e sutiã na porta do quarto do irmão, passando de toalha, e houve sim uma gravação, não agora. Uma coisa que ocorreu num termo de brincadeira, não foi uma gravação de cenas íntimas. Jamais o Gustavo gravou cenas íntimas do casal. É, ele gravou sim ela, de toalha, saindo do banheiro, pela câmera do celular. São gravações de segundos, não são gravações extensas. O Augusto descobriu essas gravações e ficou muito nervoso na época, me mostrou.
Quando aconteceu isso?
Há cerca de um ano. Não sei te precisar mais ou menos. Sei que eu cheguei do trabalho, o Augusto me mostrou as gravações, muito nervoso, porque disse que o Gustavo tinha gravado a namorada dele. Eu acredito assim, que foi uma infantilidade, uma imaturidade do Gustavo na época. E também porque houve provocação da outra parte, né? Gustavo se arrependeu muito do que ele fez, pediu desculpas para o irmão, chorou muito, pediu desculpas para o irmão. Na época o Augusto pegou o celular dele, formatou o celular dele, apagou tudo que tinha, inclusive coisas pessoais dele, num ato de raiva contra o irmão. E eu achei que as coisas estariam resolvidas a partir daí, não existia mais vídeo.
E depois disso, como é que foi o relacionamento dos irmãos depois desse fato?
O Augusto, na verdade, não perdoou o irmão. Ele continuou com muito rancor, e eu não sei, não posso dizer isso, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que ela ajudou a fomentar esse ódio do irmão. Então, acabou culminando com a saída do Gustavo de casa, porque ficou um clima realmente muito complicado, e o Gustavo acabou saindo de casa, tomando a opção, falou para mim, mãe, vou morar em outro lugar, por conta do ambiente. O Augusto permaneceu em casa com ela.
Essa moça então vivia como um casal lá na sua casa?
Viviam como marido e mulher.
Tá. E você, obviamente, existe lá um relacionamento familiar, né, um relacionamento íntimo, né? Você nunca imaginava que o seu menino pudesse ter uma arma em casa?
Jamais imaginei. jamais imaginei que ele tivesse arma e ela tinha conhecimento. Porque no dia do ocorrido, eu tenho as gravações no meu celular, eu pretendo mostrar isso para a polícia. Gustavo me ligou e falou assim: mãe, o Augusto trocou a fechadura, eu preciso entrar para pegar minha roupa, que eu tenho que trabalhar amanhã, eu deixei secando. Eu falei: não trocou, filho. Não, mãe, trocou. Trocou porque eu estou tentando entrar e não consigo. Nisso eu liguei para o Augusto, falei: filho, você trocou? Teu irmão só quer pegar a roupa dele, abre o portão. Ele falou: tá bom, eu vou abrir o portão. Dessa ligação até a ligação que eu recebi do Gustavo, me informando que tinha sido baleado, porque o próprio Gustavo ligou para a polícia, ligou para o SAMU e depois me ligou. Baleado no chão, ele tomou as providências de socorro. Passaram-se 6 minutos.
Mas vamos em parte. Você ligou para o teu filho abrir o portão para o outro irmão?
Para o outro irmão.
E foi onde aconteceu os disparos?
Eu não sei a forma que aconteceu. O que o Gustavo fala é que ele abriu o portão, não o portão pequeno, o portão grande, o portão da garagem, já abriu armado e disparando os tiros. Eu acredito que isso corresponda à realidade, porque é o que eu falei para você, o intervalo da ligação que eu fiz para minha casa, falei com o Augusto, até o momento que o Gustavo me ligou, informando que estava caído no chão, baleado. Isso, depois de já ter ligado para a polícia, já ter ligado para o SAMU, passaram 6 minutos. Então, com certeza, ele desligou o telefone, pegou a arma e foi abrir o portão para o irmão.
No momento do disparo, a namorada do agressor estava no local também?
Estava no local, Ojeda. E uma coisa que eu fiquei sabendo anteontem, que o Gustavo me contou, eu sabia que ela não tinha prestado socorro para ele.
Tá? Ou seja, ela assistiu tudo, não tomou nenhuma iniciativa e também não tomou iniciativa de chamar um socorro para atender a vítima.
Isso, ela não tomou iniciativa para... De alguma forma, ela poderia ter gritado, o outro estava para o lado de fora, o portão estava trancado, ter visto que o namorado dela tinha pego uma arma e ter gritado: Gustavo, sai daqui, teu irmão está armado. Eu entendo assim, quando a gente ama de verdade uma pessoa, a gente não quer que essa pessoa faça uma coisa errada. Ela poderia ter tomado providências para evitar acontecer, porque se eu tivesse em casa, Ojeda, isso não teria acontecido nunca, jamais. E além disso, além dela não ter feito isso, ela deve ter gritado, sim, alguma coisa, imagino que ela tenha ficado inerte, eu não sei o que aconteceu. Ela não prestou socorro, ela brigou com o Gustavo, ainda falou para o Gustavo que a culpa era dele, porque ele ficava levando a roupa e gastando luz da minha casa lá. Então a culpa era dele, de tudo que tinha ocorrido.
Ou seja, a vítima, o Gustavo, baleado, não são? Ainda ela falou, ainda lembrou de que a culpa era dele. Isso. E que ele estava gastando energia da casa por estar lavando a roupa dele lá na máquina.
Exato.
Na sua residência. É isso que ela falou?
Ela falou isso, pelo menos é o que ele me conta. E o que eu acho que é o mais grave, que eu fiquei sabendo anteontem, que ele me contou. O SAMU não conseguia localizar, porque ele caiu para o lado dentro de casa e ela fechou o portão para o SAMU não localizá-lo, para não prestar socorro para ele.
Então, embora eu não tenha conhecimento jurídico, né, mas isso aí seria uma coparticipação do crime.
Eu entendo isso. E além de tudo isso, eu conheço o filho que eu pus no mundo, Ojeda. Meu filho não teria capacidade de fazer isso por si só. Meu filho foi muito envenenado contra o irmão.
Ele, como é que era ele? Era uma pessoa muito violenta, uma pessoa calma, uma pessoa nervosa? Como é que era o estilo dele?
Não tem uma pessoa que não conheça o Augusto que não goste dele. Uma pessoa extremamente doce, dócil, amável, amigo. Um excelente empregado. Os amigos dele gostam dele.
Ele trabalhava em quê?
Ele trabalha na Citrel. Então, todas as pessoas da convivência dele se assustaram muito com o ocorrido, porque é totalmente fora do padrão do comportamento dele. Nenhum dos dois nunca fez nada errado, nenhum dos dois nunca teve nenhum tipo de ocorrência policial.
E agora, você como mãe, né? Nós estamos aqui num quarto do hospital onde você acompanha a recuperação do seu menino. Mas por outro lado também, está ausente um outro filho que provocou tudo isso. Como é que está o teu coração de mãe?
Meu coração está doendo muito. Dói pelo filho doente. E que se eu consigo socorrer, consigo ver o que está ocorrendo. Dói pelo filho que sempre foi meu amigo e meu companheiro, porque era meu filho, é meu filho caçula. E que eu sei que precisa de ajuda e que se nega a minha ajuda. Está dividido. O que eu espero, Geda, que seja feita a justiça, porque eu acho que tudo que a gente faz nessa vida tem um retorno e tem que haver uma justiça. Existe a justiça de Deus, existe a justiça dos homens, e ele vai passar pelas duas. Mas eu sou mãe, eu perdoei meu filho pelo que aconteceu, pelo que ele fez. Eu rezei muito, pedi muito que ele se entregasse, porque eu não quero um filho foragido.
Ele já se entregou?
Ele já, no dia 15, ele já se apresentou com um advogado. Eu estive com ele no dia 15. Ele não quis conversar comigo. Disse que não iria me falar nada do que ocorreu.
Ele não se arrepende, não mostrou arrependimento?
Infelizmente, nesse momento, ele está se defendendo, querendo se defender. Então, ele está atacando, que eu sinto que ele está atacando para se defender. Ele está acuado, está com medo do que possa ocorrer. Porque eu sei, nem ele tinha, imaginava que tal coisa pudesse acontecer.
Luane, e daqui para frente, como é que vai ser a sua vida?
Hoje é respirar fundo, né? Pedir a proteção de Deus para o filho que está aqui do meu lado, para que ele não fique com nenhuma sequela. O que ocorreu com ele foi grave. Então, pedir primeiro que mantenha a integridade física dele e pedir que se recupere a integridade moral do outro. É isso que eu peço. O Augusto saiba que eu amo do mesmo jeito que eu estou do lado dele.
Mas, e, obviamente, ele vai ter a ação como consequência da justiça dos homens, né? Como é que você vai estar do lado dele, vai apoiá-lo? Como é que vai ser o seu posicionamento?
Ojeda, eu estou do lado dos dois. Eu não tenho como atacar um para defender o outro. Então, da forma como que eu estou contando para você é a realidade do que ocorreu. Eu vou contar em juízo. Eu sei que meu depoimento não tem força de testemunha, mas só como informação. Eu vou contar as coisas que aconteceram. Não sou eu que vou julgar. Graças a Deus não cabe a mim a função de julgar isso. Lado dele eu sempre vou estar. Assim como estou do lado do outro hoje, eu vou estar do lado do Augusto a hora que ele precisar também, porque também é meu filho.